Você ouve. Central 3. Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Para você conectado na Central 3, está no ar mais uma edição do programa Titulares. Toda segunda-feira, das 20 às 21 horas, no www.central3.com.br. Acesse a nossa fanpage, facebook.com/central3. E converse com a gente pelo Twitter, twitter.com/central3. Começando mais um programa Titulares, e o meu boa noite, primeiramente, para você de vermelho, senhor Chico Malta.
Boa noite, Pelé. Como é que tá o senhor?
Tudo jóia, muito bem.
Tudo tranquilo?
Tudo bem, tudo então, ótimo. Tá, destaque pra hoje? Algum destaque?
Destaque?
Tem sua, alguns. Com a sua camisa CCCP?
Minha camisa
sua
CCCP.
Sua jaqueta CCCP?
Adidas.
Explique velhos o CCCP.
Tempos. CCCP, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Um agasalho que dava medo e nos grandes poderosos do mundo aí.
Hoje já não mais.
Não existe mais, né? Por isso que não dá mais medo. É, Pelé, o meu destaque, bom, eu pensei num destaque o fim de semana toda, mas esse destaque caiu.
Caiu?
Caiu mesmo. Eu vou dar destaque pro telhado da Fonte Nova. Que encheu de água, puseram uma lona ali, mequetrefe.
Que legal, né? Uma lona.
Encheu de água, pô, quem já não fez churrasco embaixo de lona e que quando chove tem que fazer uns furinhos, né?
Tem.
Pra poder escapar.
Maracanã é lona também, não
é? É lona, e ali se cair, o estrago é maior.
A,
viu?
A água é maior ali.
É. Isso aí já começa bem já a nossa Copa das Confederações e a Copa do Mundo, né?
Nem começou.
Bom, é bom acontecer isso agora, né? Do que no meio da competição.
São os testes.
O mundo inteiro está assistindo e de repente cai uma lona cheia d'água, né?
Por isso que a FIFA pede pro pessoal entregar o estádio antes.
Antigamente era melhor, porque era só um copo de xixi, né?
É.
Agora com o estádio eletrizado não tem mais copo de xixi, mas tem enxurrada de água, né?
Tá certo.
Mas você prefere
boa
uma
noite.
Enxurrada de água ou um copo de xixi?
Boa noite, Rodrigo Monteiro
noite,
de Castro.
Boa noite. É um prazer estar de volta. Semana passada...
É verdade, o senhor...
Eu faltei. Mas falta justificada, eu mandei
Falta com justificativa.
Justificativa, tinha uma aula a dar e não dava pra faltar. Pois é.
E o seu destaque?
O meu destaque é um pouquinho mais romântico, eu diria, assim. É um jogador que o mundo estava preparado para sacrificá-lo, a televisão preparada para sacrificá-lo, e ele deu a volta por cima. E teve, acho que no meio do caminho, momentos ali para ser mesmo sacrificado, quando teve a oportunidade de, se fosse um chulapa, né, como o nosso convidado aqui, teria entrado para dentro do gol com o zagueiro e tudo, bola e tudo, e foi meio displicente no momento importante do time, mas no último minuto, penúltimo minuto, regulamentar, fez um gol de craque e fez a Europa se curvar no sentido de dessa volta por cima. Então falo evidentemente do Robin. Meu destaque é para esse momento mágico que o futebol proporcionou de uma pessoa que foi muito criticada desde a Copa do Mundo, as finais da Eurocopa, o ano passado perdendo pênalti, problemas com jogadores que achavam que ele não se dedicava como os demais jogadores. E ontem, sábado, foi definitivo para a conquista do título do Bayern. Então, meu destaque é...
O senhor Arjen Robben.
Eu queria fazer uma pergunta para o Chico. Você está de vermelho ou se ele é vermelho?
Não, eu não sou descendente de índio. Até gostaria de ser descendente de índio.
não perguntei amarelo.
Mas não é.
É? Não, amarelo não é índio, cara. Amarelo é asiático.
Boa noite, Leandro e Amin.
Fala, meu querido. Tudo chocante, tudo chocrível.
Beleza, hein? Até que enfim começou o Campeonato Brasileiro.
Começou o Campeonato Brasileiro, o melhor jogador já foi vendido.
Já era.
Você
não aguenta mais falar o nome dele?
É engraçado.
Ou escutar, você não aguenta mais escutar o nome dele.
Acho que o mais legal de tudo isso foi a aula de jornalismo que a principal TV do nosso país deu.
Qual seria a principal TV do nosso país?
A TV Globo, a TV que controla o Campeonato Brasileiro.
TV Globo,
né?
Controla o país.
Ela colocou um repórter fazendo um teatro na porta do CT Rei Pelé, o CT do Santos. Cabelo grisalho, na madrugada de sexta para sábado.
Eu vi.
Esperando o Neymar sair a fumacinha branca, pro Neymar falou que ia ser vendido, não ia ser vendido e tudo mais. sendo que esse mesmo repórter já tinha passado a semana fazendo uma matéria para sair no domingo de manhã.
Com tudo pronto.
Já estava tudo pronto, né? Os jornalistas são cada vez mais atores, e isso não é uma novidade, não me surpreende, mas me deprime de pouquinho em pouquinho.
Tá. Ô, certo. Leandro, a Globo não faz jornalismo, a Globo é uma assessoria de imprensa.
Aliás, meu...
A CBF, do Flamengo, do Corinthians...
O meu vermelho Chico Malta, você me permite concluir o que você falou sobre o telhado da Fonte Nova?
Por favor.
Na Copa de 2006, na Alemanha...
Teve isso?
Caiu, durante um jogo, um pedaço da lona do estádio de Frankfurt. Inclusive, ficou uma espécie de cachoeira... Na marca de escanteio.
É verdade.
Você se lembra
eu
disso?
Eu me lembro bem disso.
Eu vou pesquisar daqui a pouquinho qual foi o jogo exato.
Não era aquele estádio de Gelsenkirchen que ele
não.
Abre e fecha?
Era o estádio de Frankfurt. Tá. Que mais tarde o Brasil jogou lá. Tá. Acredito que contra a França. Saiu da Copa.
Bom, se a Alemanha pode, então nós podemos.
O que me leva a crer que não é, o problema nesse caso não é do
país.
Do brasileiro,
do
né?
Do país que
o problema, que o problema é o modelo. O problema é o modelo de estádios muito caros nos camarotes, mas feito de qualquer jeito nas suas áreas vitais, né? O telhado, o cimento, eu acho que são estádios cada vez mais de plástico, para quem faz uma avalanche, para quem fica de pé, para quando chove, mas os camarotes são todos lindos, de mármore muito forte, e todos muito caros.
Inclusive, hein, gente, 7 milhões de reais foi o... Você ia falar sobre isso, Pelege?
Não, tô concordando.
7 milhões de reais foi a renda
do
jogo
maior da história, não é isso?
O ingresso maior da história, mas assim, disparado.
Mas Chico,
Rodrigo,
você não acha que
disparado.
É suspeito o ser o jogo em que o Neymar vai se despedir contra o Flamengo, abertura? Será que já não havia uma...
Não, isso foi coincidência.
Foi coincidência?
Foi uma coincidência. É. E aliás, uma triste coincidência pelo esse calendário, né, brasileiro que é totalmente nocivo aos clubes. Imagina um jogador... Bom, essa latinha aqui...
Foi o
não é uma cerveja, tá, gente? Não é uma cerveja. Isso foi Vitor Biner chegando 10 minutos atrasado pro programa.
Ao melhor estilo Rock Balboa, com touca na cabeça,
touca na cabeça, jaqueta. Com a calça caída na bunda.
O Chico, Chico, você vai revelar qual refrigerante o Vitor Biner bebe ou não?
É o Guaraná Zero.
Não pode. Aliás, enquanto o nosso quinto
deixa
titular...
Deixa eu só completar aqui o negócio. 7 milhões, tá? De reais... A gente calculou aqui, eu, Leandro, antes do programa, acabou dando uma média do preço de ingresso de 100, cento e pouco, né?
160 era o ingresso mais barato.
Ingresso... 160 era o ingresso mais barato. Isso. Então você sabe, eu não sabia a informação, eu tive que fazer um cálculo.
160
então,
mais 160 barato.
É mais barato.
O ingresso médio, quer dizer, fazendo a conta do valor da renda dividido pelo número de pessoas, pagantes ou não pagantes, dá R$116 por cabeça.
Ué. Ou seja,
fantástico.
Ou seja, era um jogo do Campeonato Brasileiro, abertura do Campeonato Brasileiro. O Santos vendeu por 800 mil o jogo para ser realizado em Brasília, e o que acontece é que o povo, a população, não tem acesso, porque quem vai pagar cento e poucos reais para ver um jogo de futebol? É a classe média e a classe média alta.
Ô Chico, parem as máquinas.
Ou seja, Copa das Confederações, você não estará convidado, você estará de fora, o povo, né? Vai estar de fora, vai ter que ver pela televisão. E eles utilizam a verba pública para construir os estádios. Mas isso é uma outra história. Você não está convidado.
Para fazer dar informação completa, o que aconteceu no estádio de Frankfurt foi na final da Copa das Confederações. Na final, entre Brasil e Argentina. Tá. O escanteio do lado direito das tribunas. Tinha uma cachoeira, porque a lona é super... A lona do novíssimo estádio de Frankfurt cedeu.
Boa noite, nosso quinto titular, Vitor Ernesto Biner.
Boa noite a todos. Boa noite aos internautas ouvintes.
Tá certo.
Aos internautas, aos blogonautas, aos tuiteiros.
Peraí. Ele, da última vez ele criticou que eu tinha falado, olá, ouvinte, é internauta. Ele falou, pela primeira vez
não,
no rádio, isso, eu
não.
Escuto
foi.
Alguém falar boa noite.
Não foi isso não. Você da outra vez, não lembro exatamente o que você fez, mas você perguntou tudo bem?
Como se eu falei tudo bem para os integrantes da mesa.
Como se estivesse esperando uma resposta. Tudo bem? Interrogação.
Você sabe que eu recebi mais de 1.500 respostas e tudo bem você?
Isso é verdade. Senhor Biner, qual o seu destaque de hoje? No pique, qual o seu destaque de hoje?
Não, meu destaque vai para um detalhe que as pessoas estão não levando em conta dessa saída do Neymar. A partir do momento que o Barcelona definiu a vida dele com o Santos, que o Santos tinha proposto do Real Madrid, que estava definida também a ida do Neymar ao Barcelona. Eu li as notícias dizendo, não, Neymar agora vai para Barcelona ou Real Madrid.
Aliás, você deu essa informação, receber, acho que
faz
primeiro
tempo,
que todo mundo,
faz
né?
Faz tempo, porque ele já tinha recebido um dinheiro do Barcelona, já tinha um acordo, um contrato de gaveta. Então, era muito claro que faltava só o acerto com o Santos. O Neymar não ia, na última hora, trocar de clube. É, provavelmente esse acerto tem ali uma rescisão muito grande. Eu não sei qual é o valor dessa rescisão. A imprensa espanhola, eu não sei como isso não saiu aqui também, especulava algo em torno de 40 milhões de euros. Cogitou, inclusive, a possibilidade do Manchester City entrar na briga e do Real Madrid também, pagando essa multa para o Barcelona que o Neymar teria que pagar caso não cumprisse o acordo pré-estabelecido há alguns meses. Então, digamos que até a negociação Santos com os clubes, o noticiário foi bem colocado. Dali em diante, a gente viu um grande teatro. Obviamente, isso não é culpa dos jornalistas. As informações saíam do staff do Neymar, saíam da Vila Belmiro. Mas, de qualquer forma, o negócio já estava resolvido e o Neymar agora vai para fora do país. E eu acho que muita gente que criticava o Neymar vai sentir falta em algum tempo, porque eu o considero o jogador com maior repertório ofensivo de jogadas, ambidestro, que eu vi em muito tempo. E a principal revelação da competente escola de jogadores do Santos desde a geração do Pelé.
Poxa vida, você encheu a bola do rapaz agora, hein?
Eu não gosto de exibicionismo, eu acho que ele faz muito comercial, não consegue treinar direito e o rendimento dele caiu. Eu acho que mimam demais, eu não gosto da história de que tem que defender o Neymar em campo, porque regra é regra e tem que cumprir a regra.
As simulações de falta também.
Colocando, não gosto, mas isso é uma coisa do brasileiro, não é uma coisa especificamente do Neymar, e contém o protecionismo, ele obviamente...
Mas o Neymar é PhD, né?
É, Chico, mas
tem um monte de jogadores assim, Chico.
Mas eu acho que a Europa vai fazer bem pra ele. O europeu não gosta disso, então ele vai ter que se enquadrar. Ele vai se enquadrar no que ele tem de ruim, mas no que ele tem de bom, eu acho que vão dar liberdade para ele jogar. Ele ganha, o Santos perde, o futebol brasileiro perde.
Bom,
mas o Brasil... Mas ele escolheu bem, ele escolheu certo, foi o Barcelona.
Certíssimo.
Foi o melhor time que ele poderia ter escolhido.
Eu acho que depende muito do ponto de vista. Eu acho que tecnicamente, do ponto de vista tático do jogo, concordo.
E ter um Messi do lado, ter um Xavi, Iniesta, que dão a bola... redonda pra ele,
então, mas
vai
o Cristiano Ronaldo
receber boas bolas.
Assim com o Real,
com o Real Madrid seria a pior coisa, porque o Cristiano Ronaldo ia puxar o tapete dele. O clima ali nunca foi
eu
bom.
Eu concordo contigo, mas tem o outro lado da moeda.
É muito individualismo.
Ter sucesso no Real Madrid é muito menor do que no Barcelona. Por outro lado, se eu tivesse sucesso no Real Madrid, vira semideus.
E no Barcelona não?
Não, ele vai dar continuidade a um trabalho espetacular.
Ah, por causa da fase do Real Madrid que você está falando agora.
Por causa da fase do Real Madrid, porque o Real Madrid precisa desse jogador e que ganhe do Barcelona, que ganhe Liga dos Campeões, Liga dos Campeões. Então, eu acho que ele tinha ali uma chance de ser o contraponto, mas concordo. Eu fico imaginando o time do Barcelona que toca muito a bola e quando joga mal, o problema é que não tem a penetração, o jogo agudo muitas vezes, né? A gente viu isso nessa temporada, a dificuldade de ultrapassar a marcação adversária. Agora ele tem um jogador que vai tocar a bola e que tem o drible também. Então,
pra frente, né? Não pro lado.
Ele tem tudo pra fazer bastante.
E ele tem a chance que o Davi Villa, o Pedro, que são possíveis concorrentes, o Alex Chances.
E vai ter toda a proteção que
eram
tinha aqui no Brasil.
Concorrentes
também,
que estão em má fase, todos esses. Então vai estar de bandeja na primeira posição.
O grande problema do Barcelona nos jogos que causaram eliminação e também contra o Paris Saint-Germain foram as atuações do Alex Sanches, do Pedro, do Villa, os jogadores que jogavam pelos lados do campo. Eles foram maus. Foram mal em todos os jogos. Sim. Em todos os quatro jogos que eu tô falando. Só no universo dos quatro jogos da Copa dos Campeões.
O Messi ficou meio que isolado ali.
No Barcelona, o cara que vai ter também marcação dobrada, marcação triplicada, não vai ser o Neymar, vai ser o Messi. Qualquer volante que tem que proteger a zaga, ele tem que se preocupar com o Xavi, com o Iniesta. O Messi vai... O Neymar vai ter a chance no Barcelona de ter um mano a mano muito mais vezes do que ele tem aqui no Brasil.
E talvez... proporciona essa chance ao próprio Messi quando começar a jogar bem e a marcação adversária tem que se preocupar com dois caras que conseguem na jogada individual resolver uma partida, coisa que o Barcelona não tem. Tem que o passe do Xavi, o passe do Iniesta, mas não são jogadores que vão pegar a bola de lá dois, três caras, não vão conseguir fazer uma jogada individual que o Messi faz. Com o Messi e o Neymar, vai ser difícil segurar.
E quando o Michael Leite chegar...
Agora eu não gosto muito da defesa do Barcelona, tá? Eu entendo a importância do Puyol, pelo amor de Deus, mas não acho um grande jogador, eu acho que é um bom zagueiro. Quando o Mascherano joga, eu acho fraco, jogador nota 5. Então, precisa marcar na frente mesmo, Leandro, que se ficar atrás, se deixar ser pressionado, o Barcelona é um time que costuma entregar.
Bom, e depois dessa prolongada introdução...
Posso só mandar um abraço? Vou mandar um abraço aqui pro...
Não tô falando só a sua, não. É geral, Bida. Geral, é geral. O destaque geral aqui demorou.
Mestre Pelege, posso pode mandar falar. Um abraço?
Pode mandar.
Queria mandar subjetivo. Um abraço pro Escartena. Grande Escartena de Ubatuba.
Alessandra?
Velho amigo.
É irmão da Alessandra?
Primo do craque Felipe Azevedo, do esporte. Queria mandar um abraço para
o Escartena. Onde anda o Felipe Azevedo?
No esporte.
Tá sofrendo.
O Felipe Azevedo do esporte.
Tá no esporte ainda?
Tá no esporte ainda.
Não tinha saído do esporte?
Não.
É parceiro do Nunes.
Tá no esporte.
O Nunes, que a torcida do Palmeiras adora, o Nunes.
Exatamente ele.
Lembrando que
brilhante carreira, hein?
Fanpage, facebook.com/central3, com a gente aqui, a Vânia Fernanda Dias Barros. Diz que ela escutou o programa Som das Torcidas e diz que o time dela é o Fluminense.
Grande Vânia.
E no Twitter, twitter.com/central3, o Nerd Piadista está seguindo a gente. O
Nerd Piadista.
Pois é. Você deve ser seguidor do Diguinho também, que virou ouvinte Central 3. O João Marcos, tô na escuta aqui da Central 3.
Foi goleiro do Palmeiras, não foi? João Marcos.
João Marcos.
Teve o João Marcos goleiro.
O Marcos.
Teve o João Leite, que era muito bom.
Que era muito bom. Mas...
João
Crista.
João
Crista.
Que distribuía bíblias para os adversários nos jogos.
Depois foi logo o Baltazar, foi o atleta de Cristo também.
Acho que o João Leite foi para a política,
de
né?
Atilheiro de
foi.
Deus.
Foi para a política, né? Foi deputado, sim.
Leandro e a mim, por favor, apresente o nosso convidado especial.
O nosso convidado é um centroavante muito forte, muito vigoroso, de muita entrega, um cara que sempre
tipo acaba... Chulapa.
Mais ou menos como o Serginho Chulapa, um cara que termina seus jogos sempre roxo de cansaço. E é legal você jogar do lado dele, porque é um cara... E estou falando de futebol de várzea, né? E eu joguei muito tempo com ele. No futuro vou voltar a jogar... E trata-se de Bruno Chulapa, o atacante do Autônomo Futebol Clube, o time que Vitor Birner dirige.
Boa
Como
noite,
vai, Bruno?
Tudo bem?
Boa noite, queria agradecer o convite aí do meu técnico Vitor Birner e do zagueiro do Autônomo Leandro, né? Que estava emprestado para o Galácticos aí, mas tudo bem.
Estava ou está emprestado?
É o canhete, foi saiu para pegar forma física.
Bom, na verdade a gente emprestou o Leandro, que o nosso elenco estava um pouco inchado, né? A gente estava precisando de um tempo
para ele. Mas ele é refugo, é isso?
Refugo, é que faltou um pouco de espaço e tal. Tipo,
tava tá meio piorando.
Sem moral, ele perdeu a moral com meio que com o dono, mas agora o dono que está sem moral, então...
Caramba, hein?
Quem é o dono do Autônomos? O Vitor Birner.
É o Sheik.
Tá tentando ser.
É o Sheik que comprou o time e tá enchendo.
É o Sheik Al-Mandis.
É o Sheik Kadjoman.
Macaxeira.
Tá joia, Bruno. E é fácil seguir as ordens do Birner no campo lá, cara?
Ah, eu vou ser sincero. Eu não tenho muitas funções, não. Minha função é fazer gol, velho. E eu tô, por enquanto, aí eu tô fazendo. Então,
porque não tem o que reclamar. A gente sabe que o esquema tático varia, né? Pro do 4-4-2, pro 4-2-3-1, 4-5-1, 4-3-3, no meio da partida, né?
Mas eu sempre sou esse um último, então pra mim não tem...
Não tem erro.
Não tem erro, velho.
Não tem erro.
Vitor Birner é conhecido como El Contorcionismo Tático. É o que ele faz em campo.
Dá mais nota.
O Gabriel, camisa 10, tá ouvindo o programa aqui, curtiu, que não sabia que tava, o Bruno ia estar aqui, tá curtindo aqui, ó.
Você
vem pra cá, Gabriel, participar do programa.
Nota 10 jogado com o menino aí do lado, hein.
O Gabriel Santos tá curtindo a gente, Chico?
Zagueiro do Palmeiras.
O José Roberto 2006. Da Silva, o Caio Fetes Panô, o Kelvinho Rodrigues, João Vitor Siqueira, David Oliveira, Eduardo, Parlamento, André Souza, o Igor Rodrigues, Fábio Rocha, Wellington Oliveira, Givaldo Elias da Silva, Jéssica Ariadne, Claudino, Guilherme Dorf, a Maria Lúcia Pereira e o Diego José curtindo.
Cadê a Perla?
Perla Correia, eles devem estar no Rio de Janeiro.
Mas não tá ouvindo?
Perla Vascaína, aliás, Perla, quarta-feira, no Morumbi, São Paulo e Vasco, sinto muito.
A audição dela inspira todos.
Mas o São Paulo vai atropelar o seu time. Começando aqui com o Campeonato Brasileiro, tivemos a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que vai lá até quase perto do Natal. Ponte Preta 0, São Paulo 2, jogo disputado em Campinas com torcida única.
Eu achei curioso esse negócio da torcida única, porque eu nunca vi um time reformar o próprio estádio, tinha uma obra ali, e quem não pode ir ao jogo é a torcida visitante. Quer dizer, uma coisa assim pitoresca, né? Porque nesse caso você diminui um pouco o espaço da torcida da casa e deixa lá pelo menos uma carga mínima, por menor que seja, para a torcida visitante. Agora, fora isso, foi um jogo que os dois times não atuaram muito bem. A Ponte jogou melhor que o São Paulo, quando a gente fala de marcação, posse de bola ofensiva, capacidade de levar perigo ao gol. Tomou os dois gols no primeiro tempo exatamente quando foi superior. O jogo foi tão contraditório que o São Paulo só conseguiu marcar a Ponte Preta corretamente depois que o zagueiro Edson Silva foi expulso, né? Porque o Ney Franco fez uma alteração, tirou o Silvinho, botou o Paulo Miranda. Eu acho que tinha que ter sacado o Luiz Fabiano, porque não está muito afim de jogar pelo São Paulo, isso é muito claro, não vê quem não quer. Como o São Paulo vencia por 2-0, com o Silvinho e o Oswaldo ele teria mais chances de contragolpe, mais jogadores poderiam acompanhar o lateral. Não tinha uma razão de manter o centroavante em campo.
Bom jogador, Silvinho, Vitor?
Bom jogador. Esse é um bom jogador, pelo menos mostra personalidade, vai para cima algumas bolas.
Vibra.
O problema que o São Paulo sofreu muito é porque ele tem dificuldade para acompanhar o lateral. Tanto é que no segundo tempo, como a Ponte Preta usava muito o lado direito, né, que era o lado do Oswaldo, porque lá tem o Cicinho, que avança muito o lateral, e o Rildo, que joga aberto em velocidade, para resolver esse problema da Ponte chegar muito por aquele lado, o Ney Franco trocou de lado o Oswaldo e o Silvinho, prendeu mais o Silvinho no segundo tempo ali, na frente do Carleto, e deixou o Oswaldo na direita, porque daquele lado o Chiquinho não tinha tanto o apoio do lateral. Então ali o São Paulo conseguiu começar a marcar melhor, e depois quando chegou com duas linhas de quatro e só um jogador na frente, no final da partida foi o Aloísio, dos 25 minutos mais ou menos em diante, a Ponte Preta parou de criar. Agora, o São Paulo, se quiser brigar pelo título, precisa melhorar bastante. Eu acho que o elenco tem potencial, a direção está atrás de alguns jogadores que podem reforçar o time em posições específicas. Eu acho muito difícil que o Luiz Fabiano continue no São Paulo, porque a vontade de sair é recíproca, apesar do jogador não admitir publicamente, né? Se admitisse, poderia facilitar isso.
Para onde iria o Luiz Fabiano, se ele saísse? Qual seria o mercado dele?
Catar, talvez.
As Arábias?
Rússia.
Ucrânia.
Ucrânia, as Arábias. Europa, não.
Ou como você gosta de dizer, o mundo árabe.
Eu não digo o mundo árabe. Eu nunca falo mundo árabe. Você adora colocar as palavras na boca dos outros, né?
O Luiz Fabiano tem um... Imagino que ele tenha a porta bastante aberta na Espanha, porque...
Lógico.
Ele nunca jogou...
Ele é um imenso ídolo lá no Sevilha, né?
Ele nunca jogou em time de primeiro escalão na Europa, né? Ele sempre jogou não. De segundo a terceiro escalão.
Ele jogou no Sevilha.
Ele jogou no Porto,
No Porto. Que não é um primeiro escalão.
Primeiro escalão em Portugal.
Em Portugal.
Na exatamente. Europa, ele é segundo.
É o melhor time de Portugal, né?
Vocês estão tirando o Portugal.
Olha que
da Europa?
Os encarnados, se souberem disso que você falou, isso virão até aqui te bater.
Eu morei em Lisboa e tinha uma certa identificação.
Pô, cada programa, desculpa que você morou em um lugar.
Você é um nômade.
Eu gostava do Benfica, mas o Porto vem há muitos anos esperando o Benfica, né?
Vitor Biner, você falou da saída e pode chegar mais gente, porque estão cobrando. O próprio torcida está querendo reforço.
O dinheiro que o São Paulo provavelmente vai pegar na venda do Luiz Fabiano vai investir num outro centroavante. O problema é qual?
O Chulapa aqui não serve, não?
Não
tem. Ô, Bruno, você encara vestir a 9 do São Paulo lá?
Fora que ele...
Eu vou ser sincero, sou corintiano, mas para ganhar uns milhões, velho, joga e beija o símbolo com certeza.
Futebol, bom, eu quero
é demais,
do touro. Essa é uma alma... Não, mas Vitor... É coerente, essa é uma alma autônoma, né? Autônoma.
Isso.
Pronto, o neoliberal tá trazendo a anarquia pro lado do neoliberalismo. Vamos lá.
Bom, alianças.
Impressionante. No estádio do Pacaembu, o Corinthians empatou 1-1 com o Botafogo, time que não se concentrou. Veio matinê, direto pro Rio, tomou café da manhã e foi jogar bola.
Matinê, o time jogar às 9 da noite de sábado sem se concentrar, palmas.
Tem uma notícia agora.
Bater palma.
Até porque não tem dinheiro pra concentração e tô devendo salários. Estou especulando, li na internet, não tenho como confirmar, que o Botafogo pode vender o Dória para o Cruzeiro para tentar minimizar essa crise financeira, que vai ser uma pena, porque é um jogador com muito potencial.
Olha, eu acho que devia vender já. Eu não vejo esse potencial.
Ah, acho que, pô, Leandro, zagueiro.
Presepeiro.
Gente, essa velha máxima que...
Estava no Sul-Americano Sub-20 em janeiro.
Essa velha máxima... Você carimbou esses caras e vai persegui-los até ganharem uma Copa do Mundo.
Exato.
Tem algumas coisas que só acontecem com o Botafogo. É realmente um fato isso, né? Porque o Botafogo agora que estava indo bem, se acertando...
O melhor time do Botafogo em anos.
Há anos. Aí vem essa história de que há 2 meses eles não pagam o jogador, os jogadores ameaçaram fazer greve, discutiram... Quer dizer, realmente quando a coisa tá bem no Botafogo...
Nós estamos falando do campeão.
Do campeão carioca.
Mas isso é interessante, né? Porque os caras não tiraram o pé, foram até o final, ganharam os 2 turnos do Carioca.
E eu acho que o Seedorf tem uma grande parcela de responsabilidade nisso, né? De fazer com que o time seja unido e
une o time, paizão,
seja competitivo. É um cara muito sério, né?
O Seedorf tem ajudas financeiras aos jogadores.
Pode ser.
Que tem o perfil dele, desse cara que pode ajudar um jogador quando tá precisando. Isso é comum no futebol. Lembro do Abel Braga, uma vez que a Ponte Preta estava em crise e ele pagou o salário do elenco inteiro da Ponte Preta, não quis sair da Ponte Preta quando estava ameaçado de rebaixamento. Esses caras de caráter com vida feita, às vezes, ajudam os companheiros nessas horas. Agora, não dá para sustentar essa situação até o final do campeonato. Não. Isso não existe. E o Botafogo, além de tudo, não tem elenco para brigar pelo título. E a torcida do Botafogo espera a conquista do campeonato. A torcida do Botafogo vai ficar feliz com a vaga da Libertadores?
No mínimo, Libertadores. Né?
É, mas, assim, eu acho que até para Libertadores, o Botafogo, por causa do elenco curto, corre por fora. Se tivesse os titulares em todos os jogos do campeonato, ia brigar. Ia brigar com boa chance.
E o
Corinthians?
O Seedorf está sendo paquerado pelo Silvio Berlusconi para ser o técnico do Milan, né?
E teve uma conversa ao pé do ouvido com o Pato no final do jogo.
É, pois é.
Paquera, pé do ouvido.
É. Agora, é uma aposta. Você pôr o Seedorf como técnico, ele já debutando como técnico num time grande como o Milan, é uma grande aposta, né?
Futebol italiano é a coisa mais decadente que tem entre as
Eu não discordo de você. Eu não discordo de você.
Quem assistiu a final da Copa da Itália ontem pode atestar.
Sim.
Jogo ruim.
No jogo... pavoroso de ruim, com o Totti com 37 anos sendo o único cara lúcido e você não pode nem falar que ele tocava a bola e recebia um tijolo, ele tocava a bola e não recebia, porque quem pegava a bola dava balão.
Tocava a bola e recebia desculpa.
Dava balão, aí a outra zaga pegava, trocava três passes, balão. Assim, sem nenhuma ideia de nenhum dos dois times.
A Lazio foi campeã,
né? É um retrato.
O campeonato brasileiro hoje
é bem melhor que o italiano.
Eu acho que o campeonato brasileiro hoje só perde para o campeonato da Inglaterra e da Alemanha. E a gente perde.
E a Lazio sendo campeã é o fim do mundo, realmente é para selar essa atual fase do campeonato italiano, porque um time desse.
Fim
realmente...
do mundo é aquela situação que você me descrevia ontem e que havia tifose.
Não, isso é você, lá vem bobagem outra
vez. Em vez de comer macarrão, estava comendo labem de Caxias.
Com certeza o italiano come labem. Com certeza, com certeza.
E algum...
É mais fácil o italiano comer cocô do que comer lamen.
Opa!
Que isso?
Bom, vocês falaram do Botafogo. Algum destaque para a equipe do Corinthians?
O time do Corinthians está cansado, cara. Os jogadores estão exaustos.
Já passou a Libertadores.
Não passou. Tudo. O Paulista acabou de terminar aí. Esse Campeonato Paulista, eu vou te falar, viu?
Saco.
Olha, ele foi o grande culpado pela atual fase do Corinthians, porque o time não conseguiu fazer a pré-temporada
também,
que precisava.
O time tinha que representar... Muito tarde, né?
É, pois é. Mas aí acabou não podendo fazer a pré-temporada como devia, porque o Paulista começa cedo.
Só no quinto jogo do campeonato colocou os principais jogadores que tinham atuado no Mundial. E mesmo assim...
Mesmo assim.
E eu acho que teria até protelado mais se não houvesse, provavelmente, alguma espécie de pressão de patrocinadores, de quem transmitiu o jogo. E se não houve, de qualquer maneira, precisaria colocá-los em campo, porque três semanas depois, acho que foi esse o prazo, tinha estreia na Libertadores, o time tem que jogar. O time não pode entrar do nada numa Libertadores. Então, é o calendário, mais uma vez, punindo as equipes de SUS que conseguem resultados. Sempre foi assim, né? E as próprias equipes não criticam. O Atlético, por exemplo, obviamente estava muito cansado. Atlético. Eu escrevi para o UOL contra o jogo contra o Curitiba. Segundo tempo, o Atlético morreu e não devia nem ter colocado o Bernard em campo e tal. O Fluminense fez a coisa certa, escalou as reservas, mas poderia ter perdido pontos porque escalou os reservas. Quer dizer, quanto melhor for o desempenho do seu time, você pode ter certeza que mais difícil vai ser a situação para ele conseguir manter o nível por causa do calendário. Não é porque os outros times estão fazendo trabalhos excelentes, tá? Ao contrário, o time que faz trabalho ruim tem mais tempo para se preparar, para treinar, para cuidar da parte física dos jogadores. E acho que tem gente que acha que as coisas estão boas por aqui, né?
Olha, Vitor, a gente joga uma pelada toda quarta-feira, eu e Leandro, num campinho de society. Rapaz... A gente soube cada informação do Corinthians de deixar o cabelo em pé, viu? Cada coisa,
conta,
rapaz,
agora conta.
Cada coisa.
Conta, Chico, por favor.
Essa história do estádio. Corinthians não vai pagar um centavo por esse estádio, cara. Não vai pagar um centavo.
Mas vai ser dono?
Não, claro que não.
Vai, daqui 40 anos, 60
anos. Aldebrecht vai ser dono. E vão ter que agora colocar o fielzão.
O
Parque São Jorge como garantia do empréstimo para a Caixa. E o BNDES, está aqui o Rodrigo que pode explicar melhor, o BNDES não pode emprestar dinheiro para uma associação esportiva, né? Tem que ser para uma empresa, né? E aí como é que fica a história? Como é que faz?
Empresta para
o governo faz. Mas,
ó, a empresa inteira.
É que esse negócio de 30 anos... Esse negócio de 30 anos, 40 anos de concessão é engraçado, porque em 30 anos muita coisa acontece, muitos interesses mudam. E a gente está falando só de interesse aqui, porque quando o interesse apontar para um lado, o que está tombado, eles destombam. O que está proibido, eles desproíbem. Então esse negócio de concessão, se daqui 30 anos não for interessante que a concessão chegue para o Corinthians, eles refazem o contrato e dão outro.
Sim, mas o torcedor, outro jeito. Mas o que é vendido por torcedor é que é um estádio do Corinthians, que será um estádio do Corinthians, e isso tudo está cada vez mais longe de ser.
É um estádio que o Corinthians vai usar.
Vai usar, mas não é o Corinthians. Se um dia o Odebrecht falar, não vai ter jogo porque eu quero colocar um show de tal, de fulano de tal aqui,
mas isso já isso já acontece, de certa forma, né? O clube é uma receita boa para o clube. Então eu acho que o problema todo aí é como isso se anuncia. Agora, o fato de você ser proprietário ou não ser proprietário, no final do dia não é, enfim, um problema.
O ruim é que a verba, se vier uma verba do BNDES, que é uma verba pública, vir para construir um estádio, quando você tem um hospital Santa Marcelina do lado, por exemplo...
É
um baita hospital que não tem nem tomografia.
Mas, viu, Chico, eu acho que assim, você deter uma propriedade imobiliária não faz muito sentido mesmo, porque o custo é muito alto, né? Se você pega hotéis, coisas desse tipo, eles não são donos do prédio, eles só operam aquilo. Então, acho que até não faz sentido mesmo o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras terem a propriedade, desde que um contrato de muito tempo proteja e preveja depois.
Tá rolando uma privatização maquiada.
Na verdade, o estádio é do Corinthians, por sinal, não é público, é do Corinthians.
Eu não conheço.
Tem meio termo
para isso. O que o Chico está falando é que o contrato pertence ao. O estádio pertence ao Odebrecht. Eu não conheço o contrato, eu não posso palpitar para dizer a quem pertence ou não pertence. Mas o fato é que vai ser a casa do Corinthians. Eu acho que o ruim é como a coisa é anunciada, como ela é feita e até
como
o dinheiro público trafega. Agora, você ter a sua casa, não necessariamente você precisa ter a propriedade imobiliária no seu balanço ali, comprometendo bilhão, que não faz sentido para o Corinthians mesmo.
Tá certo. Vamos acompanhando aqui no facebook.com/central3, a nossa fanpage, com a gente curtindo aqui a Márcia Vicente Butim, Gabriel Brito, Márcia, e André Luiz. No twitter.com/central3, o Júnior Clima aqui escrevendo bastante e tá dizendo o seguinte: acham que o Santos vai passar apuros nesse campeonato, visto que já está jogando mal com o Neymar, agora sem ele, o que esperar? E o Júnior Clima que tá dizendo que o Botafogo começou o brasileiro muito bem, conseguiu não perder para o atual campeão mundial. Resultado fantástico.
A gente vai fazer um bolão aqui, em quantas semanas o Muricy vai dar a primeira entrevista rabugenta falando, tiraram o Neymar, pô, brincadeira, não sei o quê, não chega ninguém.
Inclusive,
o comércio está muito adiante. Olha, se gastar o dinheiro do Neymar para pagar o Robinho...
Não vai gastar tudo.
E já que o seu Júnior Clímaco citou o Santos, a gente já falou bastante do Neymar, e o Flamengo empatou com o Santos lá em Brasília, na estreia do bonito estádio Mané Garrincha.
Bonito estádio Mané Garrincha, mas olha, um estádio em Brasília. Mas é um mamute branco, elefante é pouco, é mamute branco. Para 60 mil pessoas, num Distrito Federal que tem... Dois times?
Gama e Brasiliense?
Gama e Brasiliense, tem um Sobradinho e tal? Não tem, cara. Enquanto isso, tem Goiânia, que tem três times, dois times com uma torcida considerável, que é Goiás e Vila Nova, e o Atlético Goianense, que vem uma terceira força. Então são três times. E não tem... Ali o Serra Dourada, que era um estádio tradicional e tal, nada foi feito.
Projetado pelo Paulo Mendes da Rocha.
Porque, claro, que o Agnello
Queiroz,
o senhor Agnello Queiroz, fez de tudo para que esse estádio fosse em Brasília, obviamente. Mas, cara, qual é o... O que leva
o
a uma
legado,
pessoa...
Qual o legado?
Não é só legado. Qual é o critério que o cara usa para falar esse estádio aqui tem que estar nessa cidade ou não?
Financeiro,
é critério político. Critério
de toma lá da cara.
Definitivamente vaidade. Político. Não, capital federal é definitivamente
como
político.
O Blauro Maggi, que é o cupincha do Lula, que patrocinou o Lula várias vezes na campanha, foi lá e falou, eu vou patrocinar, mas eu quero aqui um estádio aqui em Cuiabá. Pô, aqui não tem nem time em Cuiabá, velho.
Pois é. Agora, eu acho que Brasília tem... Como é que esse estádio vai ser utilizado? Shows... Acho que é uma cidade muito rica.
Mas tem todo um estádio de futebol, é um teatro.
Mas vai ser
quantos
uso,
shows
né?
você precisa fazer para o ano próximo?
Não sei. Não, enfim, estou imaginando assim como é que você vai poder operar aquilo lá. Né? Porque o campeonato...
Mas qual é o show que enche 60 mil pessoas?
Não, peraí, eu não estou fazendo defesa, não.
Não,
eu estou tentando descobrir como é que você pode ter receita. Shows, em segundo lugar, levando os jogos para lá como fizeram...
Eventos evangélicos, religiosos.
Não, o jogo como fizeram agora, esse jogo...
Mas isso é inadmissível.
Aliás,
eu acho que a gente tem que colocar no regulamento do Campeonato Brasileiro, ano que vem, essa proibição de venda de mando de jogos.
A gente
reclamava.
O Chico
tem essa força.
Sim.
Tem essa força.
Se eu tivesse essa força, o mundo seria um pouco melhor, viu, Vitor?
Bom, resumido, eu acho que tem que colocar essa proibição de venda de mando de jogos, porque o Santos ontem, para agradar a CBF, numa atitude subserviente, aceitou o jogo. O jogo foi vendido por uma empresa chamada Oxy, que é do Wagner Abraão, que é um dos melhores amigos do Ricardo Teixeira, vendido por R$800 mil, a renda foi de 7 milhões quase, ou seja, o Santos ficou com cerca de 12% da renda, foi mandante. Topou jogar num lugar onde a gente sabe que a torcida do Flamengo domina, porque Brasília tem de flamenguistas.
Tem muito flamenguista. Eu vou um bocado para Brasília.
A despedida do Neymar na Vila Belmiro, a chance do Santos ganhar era muito maior do que
jogar
em Brasília.
E outra, né? A gente se despedir da sua torcida, né? Diante do seu estádio, onde você jogou, onde você fez sua carreira.
Então,
você...
o Santos que, por exemplo, sempre se posicionou ao lado do Ricardo Teixeira ou do Kleber Leite quando teve a eleição do Clube dos 13, ele está recebendo algumas migalhas em troca do apoio. Porque não teve a liberação para jogar a Audi Cup, e o São Paulo teve. Né? E o Santos, em vez de reclamar da CBF, de quem está acima politicamente, foi reclamar do parceiro do clube adversário para justificar a sua torcida aquilo que não tinha como justificar. O Santos, ano passado, antes da semifinal da Libertadores, pediu com razão a liberação do Neymar, dos amistosos do Brasil, se não me engano, os jogos nos Estados Unidos. Sempre que era um jogo sem importância, para pudesse se preparar melhor para a semifinal da Libertadores contra o Corinthians, não teve. E o Corinthians, que era campeão brasileiro, não tinha nenhum jogador convocado. E era o melhor time do Brasil, o próprio presidente do Santos reclamou disso. Então, depois do Santos ficar sempre ao lado da CBF e sempre atender...
Que decepção, Laura, hein? Mais uma decepção.
Então, eu acho que tem muitas coisas boas na administração. Por exemplo, a própria manutenção do Neymar, tanto tempo aqui, a hora da venda, eu concordo. Eu acho que perto do que era com o Marcelo Teixeira, o Santos evoluiu muito.
Mas perto do Marcelo Teixeira também,
eu tô me apegando muito à questão política externa de como o Santos se relaciona. Eu acho que o Santos, ou ele cobra alguma coisa a mais da CBF, porque acho que não tá nem conseguindo fazer um jogo do Neymar de despedida em casa. E
bem feito. Quem manda ser vaselina com a CBF? A CBF tem mais é que levar isso mesmo.
A CBF vai liberar para o
Barcelona. Aprender a ser trouxa.
A CBF vai liberar para o Barcelona a apresentação contundente, antes. Contundente, né? Porque o Barcelona...
Hoje o Chico tá afiado. Chico
porque
tá.
O Barcelona vai
ter que liberar o Neymar no trouxa. Futuro. Vai achar que a CBF vai ser... Vai lá, eu vou dar regalias para a CBF vai ser boazinha comigo. Não vai, cara.
Com outros clubes foi. Com outros clubes foi.
Talvez com clubes mais poderosos,
mais
que a CBF.
Com, por exemplo, claro. O Corinthians fez o mesmo tipo de política.
Mas é diferente, né?
Mas o Corinthians ganhou a indicação para ter um estádio da Copa do Mundo, o que possibilitou a existência de incentivos fiscais.
O Corinthians
se aproxima a empresa.
O Corinthians é a poesia do. O Corinthians é a poesia do Carlos Drummond de Andrade. Vou-me embora para passar, guarda. Lá eu sou amigo do rei.
Então, resumindo, eu acho que o Santos está na hora do Santos mudar essa forma de se relacionar. O Santos precisa bater de frente com a CBF ou mostrar o quão grande é não aceitar essa situação de ficar com os restos. A CBF deu o que para o Santos? Validou o octacampeonato? Todo mundo sabia que o time do Santos, o Pelé, era o melhor time da história do futebol brasileiro, ninguém tem dúvida disso. Se fosse octacampeão, 10 vezes campeão, brasileiro, taça de qualquer lugar, o nome tanto faz, todo mundo sabe. Sabe, isso não faz o torcedor mais feliz. Isso não gera nenhum benefício. O benefício foi conquistado dentro de campo.
Tanto é que já passou também.
Né? Acho que o Santos está trocando, digamos assim, coisas importantes dele por migalhas. Ficar com 12% da renda e jogar quase como se estivesse na casa do adversário, na estreia do brasileiro, na despedida do seu principal jogador, é subserviência demais, né?
Foi muito triste. Eu acho que a gente vai ter um problema com os estádios. Infelizmente, não se fez o que deveria fazer. Já que a Copa veio, eu lembro até que o Vitor foi muito contra na antiga rádio onde ele trabalhava.
Sou.
Não digo, mas você foi quando o Brasil...
Não, fale o nome dela, é nossa concorrente, tá?
Não, pois é. Quando todo mundo comemorava, o Vitor criticava. Mas o fato é que o país poderia, pelo menos, ter aproveitado o momento para mexer onde deveria mexer. Infraestrutura, aeroportos, estradas, hospitais, enfim, uma série de coisas.
Você tinha alguma dúvida que isso não ia acontecer?
Não, não tinha a menor dúvida.
Pois
não tinha a menor dúvida.
Se tudo que foi prometido fosse acontecer, eu acreditasse, seria totalmente favorável.
E você sabe que eu também sempre fui contra. Agora, vão ficar muitos estádios aí para trás. Até uma cidade como São
Manaus.
Paulo... Manaus. Não, mas vamos pensar em São Paulo. Morumbi, Pacaembu, Parque Antártica, o nome qualquer.
Sobra o Pacaembu.
Não, são 4, 5, 6 estádios que você tem, mais o estádio da Portuguesa. Uma cidade com 6
E agora já varia, por favor.
Não, tudo bem.
Por favor.
Estou falando de estádios assim... Como
não, por favor.
O Buenos Aires tem mais.
Não faço questão.
Londres, muito mais.
Londres tem tantos estádios assim?
Nossa.
Não, Londres tem para burro.
Londres
todos os times têm estádio.
Londres, né? E Buenos Aires são as exceções aí da história, né?
É que Buenos Aires não dá para comparar porque lá a coisa acabou o mundo, né? Acabou a cidade, acabou o país. Agora, Londres é assim?
Cada um tem um estádio e ainda mais tem um estádio público, que é o Wembley. Mas todos, Fulham tem seu time, Tottenham tem seu time, Arsenal, Chelsea, West Ham agora até pegou o estádio...
Eu vi um estudo recente...
Meio estranha essa história, hein? Foi pegar o estádio olímpico lá, mas ele tinha seu estádio...
Eu vi um estudo recente, acho que até circulou para vocês aí, de uma pessoa dizendo que quem tem estádio próprio consegue evoluir, quem não tem... Eu tenho lá minhas dúvidas. Vamos ver se a gente está economicamente pronto para 6 estádios na cidade.
Alguém conhece o Lucas Borba Moreira?
Óbvio.
Sim, conhece? Está dizendo que um Bruno Tevez. Só existe um Bruno Tevez.
Só existe um Bruno Tevez.
É o nosso convidado?
É o Bruno Tevez, Bruno Chulapa. Bruno Chulapa e tudo mais.
É, na verdade, meu apelido no time é Bruno Tevez. Bruno Chulapa, para quem me chama, é o Birner, por opção própria. Por tal
ah, o técnico me apresentou você. O técnico aqui, resolve mudar o nome do jogador por conta própria. O time assim, que vai atrás do técnico.
Eu tô tentando valorizá-lo, por mais que ele não tenha percebido.
Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade também. Bom, twitter.com/central3, o Júnior Clímaco, que daqui o que esperam dos brasileiros na Libertadores. Só sobrou Fluminense e Atlético Mineiro.
O que eu espero.
São previsíveis.
Eu espero que eles se saiam bem e ganhem, mas eu acho que um vai se dar bem.
Que é o Galo.
Você acha que o Fluminense não passa?
Eu acho que o Fluminense não é favorito.
É um jogo igual.
Paraguai,
um a um,
jogo igual.
Muito normal.
É, um golzinho, de repente o Fluminense vai achar, já que não achou no Rio de Janeiro.
Vai ter que sair
em
mais
180 minutos, é possível que ache. Mas eu vi dois jogos do Olímpia no seu estádio e gostei dos dois. Atuou muito bem, a torcida, a atmosfera e tudo mais. O Fluminense com essa. Um pouco de preguiça que tá de jogar bola, tá um pouquinho. Parece que tá um pouco enferrujado. O Fluminense,
seus melhores jogos fora de casa na Libertadores.
É, contra o Grêmio. É. E foi 0-0, né? Que hoje não serviria contra o
Não foi um jogo bom, mas por exemplo também não foi um jogo ruim.
É.
Foi prejudicado pela arbitragem, né? No final.
Eu acho que esse jogo vai ser mais interessante. Eu acho que esse jogo vai ser mais interessante. O Atlético Mineiro acho que ganha com alguma segurança. Assim,
vai passar.
Provavelmente volta pro vestiário já com alguma vantagem, administra, porque tem um time
mais equilibrado.
Bastante superior, se você levar em conta que a atmosfera também vai estar a favor e tudo mais. Acho que o Olímpio Fluminense vai ser um jogo. Eu vou sentar para assistir, se não for na mesma hora, de News Old Boys e Boca Juniors.
Do News Old Boys,
que no fim de semana enfiou 4-0 no Boca Juniors.
Sensacional.
A passos largos.
É o nosso time na
Argentina. Uma história, né? Nacional. Talvez vença de novo aí pela Libertadores.
Você acha que tem um time muito superior ao do Boca Juniors? Vão jogar em casa no gerado. Do gelado. Estádio Leproso, vão conseguir afinar?
Leproso.
Eu acho muito difícil, né? O time tá voando. Depois esse 4-0 foi tão desmoralizante quanto
o
6-1.
O Boca é fraco mesmo, assim. Só estou valorizando, o Boca é fraco mesmo.
É pro torcedor corintiano ficar pensando, né? É pra pensar na cama, né?
Eu até hoje, mesmo com os erros de arbitragem, tenho dificuldade para entender como o Corinthians conseguiu ser eliminado por um time tão fraco do Boca Juniors.
Eu queria fazer um aviso pro ouvinte da Central 3.
Diga.
Ouvinte da Central 3 e ouvintes do Vitor Biner em geral, em blog e... Na Cultura, no Lance, em todos os veículos de comunicação.
É muito emprego,
a celebridade,
né?
Vitor Biner, está em todos os lugares, em todas as mídias.
É o conglomerado Vitor Biner.
Biner Telecomunicações.
Cuidado que Vitor Biner usa uma tática já de algum tempo, que o Goebbels usou uma vez, da propaganda. Ele tenta transformar o Rosário Central num grande mito. Coisa que não existe. Aí ele fica repetindo o tempo todo, Rosário Central. É um mantra, Rosário Central. Daqui a pouco o cara vai vocês vão começar a acreditar que realmente o Rosário Central é um grande time. Não é, gente. Não é isso tudo. Não tem mística nenhuma.
Opa,
a torcida é bem meia boca. Não se compara com o Racing, não se compara com nada disso. Então, gente, olha, cuidado, viu?
Só não é um time grande como você está falando, porque é uma cidade com 1 milhão e pouco de habitantes. Como disse, eu esqueci o nome, Rodrigo, que morou em Rosário, ele descreveu bem. O News Old Boys é como se fosse um time dos Jardins... De Rosário, que você tá nos Jardins. Aí você anda
tá tocando o hino sete
quarteirões para qualquer lado, assim. Quando você sai dessa região de 7 quadras para qualquer lado, tudo que é vermelho e preto fica azul e amarelo. Tudo é Rosário Central.
Tá vendo, gente?
E os
tá
Boys é o time.
Goebbels fazia isso.
Dos fabricantes de alimento transgênico.
É um mantra.
Região,
é um mantra.
Sabe?
Não, mas é verdade.
E o Pelé põe o hino do Rosário Central, estamos ouvindo ao fundo, realmente só pra colaborar. Esse fone aí não vai adiantar.
Põe o fone, senhor Vitor Biner. Vê se o senhor gosta, né?
Mas de toda forma, vamos voltar pro
jogo. Deixa eu ver. Tá bom? Ó, vou aumentar.
Nossa, aqui parece um hino fascista.
o time do Che Guevara não pode ser muito fascista.
Que beleza, né?
Rosário Central, só agora, tem maricom, um negócio assim?
Não, agora, voltando pro mundo real...
Chega de Rosário Central, mundo real.
Volta, os últimos 10 dias, o News Old Boys tirou o Vélez Sarsfield dentro do campo do Vélez Sarsfield, conseguiu jogar melhor que o Boca Juniors, um jogo ruim, mas jogou melhor que o Boca Juniors dentro da Bomboneira. Nesse fim de semana, pelo Campeonato Argentino, sacolou, fez 4-0. Eu acho que surge... O favorito para Libertadores. É o time que está jogando o é o favorito junto com isso.
Ficou atrás do Olímpia na primeira fase.
Eu vou refazer.
Time que oscila muito, defesa ruim, quando tá sem a bola.
Olha o Santa Fé.
Quando tem a bola, vem marcar todo quase dentro da área.
Eu vou refazer.
Não tem uma jogada aérea tão forte.
Eu vou refazer.
Tá à beira do desastre qualquer segundo, apesar de ser muito veloz e ofensivo.
Isso é uma opinião absolutamente passional de sua parte, Vitor Vini.
Não é. Porque o lateral esquerdo, aquele casco, avança, você vê o cara na área, aí o Maxi Rodrigues vai pra área, aí o Escoco se mexe muito,
Maxi
aquele
Rodrigues.
Volante Pérez tem uma baita bela jogador. De jogo. Agora, a marcação e a mata-mata. Uma hora, time que marca mal,
o time marcou muito bem, anulou o Vélez Sarsfield. Primeiro tempo,
primeiro tempo
primoroso contra o Vélez
Sarsfield. Olha que o nosso Twitter tá bombando aqui. Quem tá com a gente aqui também? Diguinho Coruja, nosso
Diguinho
querido,
Coruja.
Nosso
Diguinho
potão Coruja. De maionese, mais conhecido como Fimose do King Kong. Ele escreveu aqui, acesse a central3.com.br e ouça Titulares ao vivo. Valeu, Diguinho, pela força. O Nelmo Prats está falando aqui, Binner, até quando o São Paulo vai contratar jogador em que 95% da torcida precisa procurar no Google?
Não sei.
Não sabe.
Cornetado, hein?
O Nelmo é um...
Nelmo Prats, que sempre tá no cartão verde fazendo perguntas também.
Fez no último Nelmo Prats, corintiano e bitomaníaco.
Nós vamos falar do Palmeiras?
Cara? Vamos, peraí, pô. Vamos já chegar lá. É que eu tenho que dar atenção pro ouvinte aqui. O Chicrete Adriano. O Diguinho tuitou aqui dizendo que a gente estava ao vivo e ele respondeu pro Diguinho aqui. Tô na escuta, Tigrão. O Júnior Clímaco tá dizendo que o Rosário é a portuguesa da Argentina.
Não.
E o Neo...
Não.
Pô, cuidado, você vai ofender os portugueses.
Não, é diferente. O português é um time que não enche estádio. O Rosário, 3 anos seguidos, 42 mil pessoas.
Você ofendeu o teu goleiro, hein?
Divisão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Teu goleiro é português.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, e agora vamos sim pra Série B do Campeonato Brasileiro.
Posso só?
Pode falar.
O Gabriel...
O do Rosário é maior que a do Corinthians, em casa.
O Gabriel disse aqui, erro de arbitragem, não. Classificação comprada mesmo. Eu te falo um palavrão que não dá pra ler. Depois, não jogaram nada na ida, mas o que teve na volta, inclassificável, e fica acima de tudo.
Tá certo.
Tá falando do que? Do Boca e Corinthians?
Do Corinthians,
não. Agora vamos. A arbitragem foi ridícula, mas
e
existem muitas outras parecidas na história da Libertadores contra outros times,
Bernard,
que não passaram...
Gabriel Brito é nome, viu?
Gabriel Brito é nome. Então, refazendo o que eu tava dizendo, pintou o grande contentor do Atlético Mineiro, que até então o Atlético Mineiro, pra mim, era o time que tava destoando. O News Boys tá numa fase muito boa.
Eu não descarto o título do Fluminense, por
exemplo. E se enfrentam na semifinal, não é?
Até porque a semifinal é daqui um mês. Então é claro que a gente está falando uma coisa aqui agora que daqui um mês vai ter mudado muita coisa.
O Galo pega o News, né? Na semifinal.
Se o Fluminense não passar.
Claro, se não passar, porque eles têm o cruzamento obrigatório de brasileiros.
Eu não sei se o News passa do Santa Fé. Olha, vamos ver. Bom, só lembrando, antes de falar do Palmeiras, vamos só lembrar aqui que o Comitê Olímpico Local e o governo proibiram a caxirola nos jogos da Copa das Confederações. Olha que bacana, vai ter gente no prejuízo.
A caxirola.
Ou já vendeu tudo e tá pouco
seguido. É isso aí. Né? Provavelmente quem vai ficar no prejuízo é o consumidor. Né?
Não quem já vendeu, né?
O cara tem que tocar caxirola em casa.
Ou o cara que não vai conseguir revender, né?
Mas o Carlinhos Brown, acho que perdeu dinheiro aí. Vai perder dinheiro,
não
né?
Vai perder dinheiro.
Talvez ele não ganhe
deixa de
tanto
ganhar.
Quanto ele imaginou que fosse ganhar.
É isso. Ele deixa de ganhar.
Mas ele já ganhou porque já se vendeu, né?
Sem nada a ver, não é típico do Brasil. Ah, porcaria.
Ó, o nosso ouvinte, sempre fiel, Temis Roger Rosa, que é lá de Sorocaba, torcedor de São Bento.
Famoso TR.
Ele disse pra gente encerrar o programa com o hino do São Bento. Aí já não é comigo, é com o nosso coiso. Com o nosso coiso.
Nosso
não,
coiso? Puta que.
Desculpa, nosso coiso. Nosso apresentador.
Eu não posso ficar nervoso, você sabe, né?
Ô, Pelé, pede demissão que vem um aumento aí depois.
Depois ele fala que o São Bento é muito maior que o Rosário Central. Eu concordo com você, Temis.
Viva o São Bento, viva o futebol do interior de São Paulo.
Apoie
o time da sua cidade antes que algum empresário faça isso por você.
Esse é o slogan do quê?
Esse é o slogan do primeiro do site As Mil Camisas, muito bem feito pelo Maurício Nozica. E segundo, eu uso humildemente, pego emprestado para chancelar o programa Meu Time de Botão.
Já que você usa humildemente
esta frase. Agora fale do humilde time do Palmeiras, que venceu o Atlético Goianiense por 1-0, jogo em Itu. Ingressos a 80, cento e pouco, o, 200 reais.
É, tudo é grande lá.
O,
né?
Humilde time do, o humilde time do Palmeiras, que só de humilde só não tem o ingresso mesmo, é, que é ingresso de primeiríssima divisão.
60 a 200.
É,
eu... Qual foi o público?
É uma...
4 mil e pouco.
4 mil.
Pô, é gente.
É uma coisa. Não, isso. Tinham pelo menos 1000 pessoas, acho, do lado de fora. Não sei se eu posso falar 1000 ou 2000, mas tinha mais de 1000 pessoas. Das torcidas organizadas que foram e não entraram.
Pô, 4 mil, os caras vão ver o Bruno chular pra jogar lá no outono.
É. O Palmeiras teve muito tempo pra trabalhar desde o fim da eliminação diante do Tijuana. E pareceu com uma coisa nova. Talvez porque acredita que a Série B é um pouquinho mais simples de ser vencida do que a Libertadores e outros campeonatos. Então o Palmeiras vem com 3 atacantes. Jogou com o Leandro de um lado, Vinícius do outro. É, depois o Michael Leite entrou e o time continuou jogando da mesma forma. Assim. É, porque tá apostando num campeonato onde o Palmeiras vai nadar de braçada, vai ter um time um pouquinho mais forte.
Sente falta dessa formação de um centroavante capaz de fazer um pivô bom. Cara, realmente bom por cima. Porque como não tem um meia de criação, você tem que jogar pelos lados. E eu acho que os dois atacantes que o Palmeiras tem pelos lados são bons jogadores. O Vinícius tende a crescer, o Leandro também tende a crescer. Então eu acho que dentro do que o Kleiner tem, ele arrumou uma boa saída.
Tecnicamente, realmente, o centroavante do Palmeiras não faz o que precisa fazer quando o time joga dessa forma. É, jogo chato, jogo ruim, como era de se esperar.
Gol do Thiago Real, você acha que ele foi bem?
Um pouquinho depois... não fez uma boa partida. E um pouquinho depois do gol, o Kleina mudou a forma de jogar, tirou um desses jogadores de ataque, colocou o Rony para fechar um pouquinho mais o meio campo, tem um pouquinho mais de posse de bola, mas o Rony entrou mal. E se o Atlético Goianiense tivesse um pouquinho mais de poder de fogo, tivesse jogando em casa, talvez o Palmeiras passasse por um aperto que não precisava.
O Vinícius está machucado, é dúvida para o jogo contra o Asa.
Ah, é? E de toda forma, é um choque de realidade um pouco positivo para o Palmeiras, porque é um pouco caixa fechada, né, a Série B. A gente não sabe bem, nunca se sabe muito bem qual é o verdadeiro nível das equipes.
É uma caixinha de surpresa.
É, se a gente não sabe direito nem o que esperar do Cruzeiro, você imagina que a gente o que esperar do Atlético Goianiense, do Asa de Arapiraca. Mas pelo nível do Atlético Goianiense, que é um time que veio da Série A também o ano passado, mostrou tão pouco.
Fez uma decisão equilibrada com o Goiás, tomou 5-0 do Cruzeiro no primeiro jogo da Série A.
O Goianiense teve uma chance, grande, boa chance, dentro do...
Uma baita chance.
Uma baita chance que o Bruno defendeu com o pé. Mas foi só. Então, se o Atlético Goianiense jogou tão pouco futebol, não é animador a ideia de assistir a Série B.
Você acha que a torcida do Palmeiras tem que se preocupar em relação ao time não subir para a Série A?
Eu quero ver um pouco mais. Eu quero ver um pouco mais porque eu não sei o nível dos times da Série B. Acho que o Palmeiras vai passar... Não em primeiro, não com 15 pontos de vantagem, mas passa...
Mas sobe, com certeza. Vai subir. Quase impossível que não suba.
Mas não pode bobear. Não podemos nos esquecer de uma história recente do Fluminense, que foi para a terceira divisão.
E o problema da Série B é que...
Não pode bobear.
Um time...
Tem que entrar com sangue nos olhos.
E um time com a situação emocional do Palmeiras na Série B, em 2-3 jogos, a crise ganha... Pode entrar numa crise que numa Série A demoraria 7-8 jogos.
Até porque no Campeonato Paulista e na Libertadores, onde eu acho que o Palmeiras foi bem, principalmente se a gente for pensar nos clássicos, a maior parte dos jogos de mata-mata, o Palmeiras entrou como franco atirador, tentando se superar, tentando mostrar que podia equilibrar.
Agora tem que ir pra frente.
Agora entra como favorito.
Favorito, sem
dúvida. Entra como time que tem que se impor e aí tem que até mudar um pouquinho a forma de jogar. Agora, a direção do Palmeiras, que eu acho que fez muitas coisas certas... rapidamente, pelo menos a política inteligente, a recuperação financeira, não pode vender ingressos de 60 a 200 reais.
Muito menos com a justificativa de premiar o sócio-torcedor. Né? O sócio-torcedor não foi premiado coisa nenhuma. Negocia. O torcedor comum é que foi punido.
Negocia para esses jogos acontecerem no Pacaembu, faz o ingresso a 10, 15 reais, chama a torcida, cria um clima, sabe? Para o torcedor acompanhar todo o jogo.
Aliás, dos times de São Paulo, hein, só o São Paulo, por incrível que pareça, o time que 15, 20 anos atrás era tido como o time do estádio de elite, né? O time que tinha uma outra hora, é o único time que hoje vende um ingresso a 10 reais, a 12 reais.
9.700 ingressos.
Inclusive em jogos decisivos.
É. E daqui a um ano vai ser o único time que tem um estádio com que você pode sentar no cimento, né? Dentro da cidade de São Paulo.
Mais ou menos, enfim, né? Tem cadeirinha agora.
Ó. Tem cadeirinha, né? O Juvenal trouxe cadeiras do México.
E é o seguinte, o nosso convidado, o Bruno,
Juvenal.
Olhei pro Bruno, lembrei, já que ele é a cara do Lewandowski, e lembrei que o Borussia Dortmund perdeu pro Bayern de Munique na final da Champions League, não é, Bruno? Você que é o Bruno Lewandowski aqui no programa.
Sou loiro, de olho azul, então, de descendência alemã, sou
eu. Exatamente, cara, eu até
me
achei
que era... finlandesa.
Eu achei que era... Eu achei que era o Lewandowski entrando aqui no programa.
Talvez o jeito de fazer gol, tal.
Pode ser. Já que o Bruno tá aqui, a Central 3 transmitiu no sábado a final da Champions League.
Baita final.
Bayern de Munique 2, Borussia Dortmund 1. E teve narração dos gols de Diguinho.
Eu vim trabalhar aquele jogo e eu não tive espaço.
Ele veio trabalhar na transmissão, galera, e é o seguinte, ele chegou já com 20 minutos do primeiro tempo. Como é que eu entro um comentarista a 20 minutos do primeiro tempo? Me explica.
Meu Deus, Vitor Binder foi barrado?
Não, barrado não.
Barrado? Tipo... Olha só que coisa. Eu acho que nunca na história... do jornalismo.
Polêmica.
Vitor Binder foi barrado, nem mesmo na CBN.
Vitor Tim Maia Binder.
Aqui é pulso, punho de ferro.
Parabéns, tá certo. Não chegou no horário, a gente começa a fazer aqui. Vamos acompanhar então os três gols da partida narrado pela Central 3 na voz de Diguinho Coruja.
Você ouve. Central 3. Central 3.
É, o Miller amorteceu de peito essa bola pro Robin. Robin já solta pra Ribeirinho. Ribeirinho tem um jogador na frente dele. Tentou fazer o drible pro Robin na cara do gol de novo. Ele tentou, bateu, cortou. Tá no torcida do Bayern de Munique. Mandio Kit mandou a bola pro gol numa jogada de perna esquerda do Robin. Robin cruzou, Mandio Kit foi lá, meteu pro gol, só empurrou. Agora Bayern de Munique 1, Borussia Dortmund 0.
Central 3.
Gundogan vai pra bola. Tá lá Neuer. Emanuel Neuer no centro do gol. É a torcida do Borussia apreensiva. Gundogan na bola. Vem chegando o Borussia Dortmund. Vai pro gol Gundogan. Neuer pega. Bateu Gundogan. Tá no gol. Bateu sem chances pro goleiro Neuer, determinando o empate pro time do Borussia Dortmund. A muralha amarela atrás do gol do Neuer vem pra cima. Uma verdadeira cachoeira aqui o Wembley. Agora empata o jogo. Borussia Dortmund 1, Bayern de Munique também 1, Chico Malta.
Bateu. Central 3. Central 3. Central 3.
Um jogador rápido. Hoje seria um desafogo importante para o time do Borussia Dortmund.
Olha o Bayern chegando com o Robin. Vai fazer o gol. Tá no gol.
Agora sim, decisivo, decidindo pro Bayern de Munique, fazendo 2-1 em cima do Borussia Dortmund. Gol do Bayern, Chico Malta.
É, o Robin ficou bravo lá, olhando pra torcida, pra dizendo, eu sou o cara, né? Eu sou o cara, eu decido. Robin que, a gente volta a repetir, na final contra o Chelsea foi muito criticado também.
Central 3.
Tá aí, Bayern de Munique 2, Borussia Dortmund 1, Bayern campeão europeu.
A história de Arjen Robben, ou como diz Felipe Melo, Robben.
Né? É um baita jogador?
Eu acho ele um jogador bom. Exatamente. Não acho ele um craque, nada. É um jogador muito eficiente, muito consciente do que precisa fazer.
Prometia mais no começo da carreira, né?
É.
Por isso que tomou uma entrada do Duscher.
Do Duscher, verdade.
Contra a Corunha, antes da Copa do Mundo. Arrebentou, o Robben teve problema no tornozelo. Ele voltou, continua sendo um jogador veloz, eficaz, mas...
E um bom jogador.
E eu acho que ele passou a tirar o pé da bola. Aquele lance... em que ele não entrou de carrinho,
que
não foi
dividir. Que eu comentei no início.
Ele estava antes da jogada, ele é mais rápido que o zagueiro, ele tem que dividir aquela bola.
O Vitor, o meu destaque foi justamente para isso. Essa é uma bola que ele deveria jogar o zagueiro para dentro do gol.
É isso.
No limite, marca-se falta e acabou.
Seja como for, ele é o Robin que eu chamo carinhosamente de O Basílio Holandês. É uma história rara de você ver, né? Um cara ser o vilão numa final de Copa dos Campeões e conseguir reescrever tudo e ser o herói na outra.
Ser o vilão também, porque se o Bayern não ganha, aquele gol que ele perdeu, ele ia ser crucificado.
Junto com a partida do Chelsea ano passado.
Claro.
Lembrando que ele era reserva, em boa parte da campanha, né? Do Bayern de Munique. Quando o Toni Kroos machucou...
Toni Kroos.
Ele pegou e...
Como a pronúncia, por favor?
Toni Kroos.
Tá certo. Obrigado. O Miller jogava na direita aberto... Aí o Miller foi jogar no centro para ele voltar a jogar.
Por favor, pronúncia certa.
E ter os dois jogadores de velocidade, e o Robin e o Ribéry pelos lados. Então, nem titular era até pouco tempo.
Mas pronúncia, foi a retenção, Leandro. Né? Foi um momento bonito.
Chico, a pronúncia do Ribéry, por favor.
É você que é
Franck
nosso...
Franck Ribéry.
Tá ok, obrigado.
Como que é?
Franck Ribéry.
Como é que é o primeiro nome?
Franck.
Mais uma vez.
É o Frank.
Franck.
Mais uma vez, por favor.
Franck.
Parece uma buzina.
Você tem que substituir a próxima promoção da Rádio Central 3, em vez daquele...
É o nosso cachorro Galvãozinho, cara. Respeita com o nosso Franck, cachorro Galvãozinho.
Cachorro.
É da Graça Bueno, viu?
Quem tá seguindo a gente aqui, o Anderson Silva tá seguindo a gente.
Ô, louco!
Não é o Anderson Silva, lutador, o Spider.
Já tava intimada se fosse.
E o Nelmo Prats diz que eu já vi briga de torcida, briga de jogador, mas briga entre profissionais de imprensa na final entre Roma e Lazio é a primeira vez.
É, quem falou isso foi o monocília lá da ESPN, como que chama? Paulo Andrade e o...
Paulo Vinícius Coelho.
Ele está afiadíssimo hoje.
E o Paulo Vinícius Coelho.
É o antidoping, vai ter que ter antidoping hoje.
Não, é o nosso José Simão. É o nosso José Simão. Ele tem uma crítica picante contra qualquer coisa que ele vê.
Picante. Dolce ou picante?
Tá demais, o Chico Malta tá demais.
Critica todo mundo.
Vou deixar
Porque eu nem sabia o que ele fala de mim quando eu tô de...
Você não tem ideia. Você não tem ideia.
Bom, já que o Chico tá animado, vou deixar ele por último aqui na despedida, tá acabando o
Chico
programa.
Chico, que tem uma ordem de puxar sacos que a gente não precisa citar aqui.
Aí mesmo?
Ai, isso é uma injustiça, viu? Ele
já dá um contragolpe, o cara já...
Isso é uma injustiça.
Seu Vitor Biner.
Bambiada.
Seu Vitor Biner, estamos encerrando mais uma edição do programa Titulares. E vamos despedir. O senhor tem algo mais a acrescentar?
Ah, não, a única coisa que... Eu não sei se vocês falaram uns minutos antes de eu chegar... Dá parabéns a quem construiu a Fonte Nova, né? Porque desabou a lona da cobertura, ainda bem que não foi no Bavi, ainda bem que não foi num jogo com pessoas lá dentro. Dizem que o evento da Copa das Confederações é um evento teste, eu concordo, mas eu acho que é melhor a gente fazer o teste sem pessoas dentro do estádio. Uma boa noite a todos.
Tá certo, obrigado. Birner, Leandro e a mim, el Monolito, campeão da Várzea.
Monogito.
Um grande abraço aos meus amigos do Galácticos, campeão com 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias, melhor ataque, melhor defesa da competição. Tive o prazer de jogar nesse time.
Isso é um discurso de despedida?
Não, é um discurso de despedida.
O seu passe é de despedida.
Não é um discurso de despedida.
O seu passe vai até quando?
O mercado, a janela está aberta agora.
Passe não existe mais, viu?
O cara está parecendo o Valdívia para negociar.
Agora é cláusula penal.
Você vai para o mundo árabe?
Eu sou apenas um zagueiro, eu não tenho essas coisas. Isso aí é coisa para Neymar, para atacante. Eu sou só um operário lá de trás.
O Wagner Ribeiro é seu empresário?
Não é. Não é, embora ele seja...
É o Juan Figueiredo.
É, dos empresários que tem aí, ele pelo menos é um que...
Pelo menos o quê?
Que menos mente, né, Bruno?
Porra!
Nossa senhora!
Caramba!
Os empresários, eles avisam que os negócios vão acontecer para que eles mesmos possam, isso é uma prática normal dos empresários, pedir mais dinheiro pro clube
quando o jogador vai assinar o contrato, fechado numa sala, porque a torcida está esperando e depois não dá certo a contratação. A torcida vai reclamar de quem? Do empresário? Não, do jogador não. Vai dizer que o dirigente fracassou. É o dirigente paga. Isso é, uma situação normal no futebol.
Pois é, de toda forma, um grande abraço a todo mundo. Um grande abraço especialmente para o pessoal do Galácticos. Um abraço para o Bruno Chulapa e estendido para o pessoal do Autônomos, os meus irmãos do Autônomos, o time da minha vida.
Você vai ter que tomar uma decisão.
Tá meio conflituosa essa relação, hein? Tá meio estranha.
Bruno Lewandowski, Tevez ou Chulapa, não sei ao certo, mas Bruno Chulapa, como você foi apresentado, obrigado pela participação.
Eu que agradeço, queria agradecer ao Leandro, o Vitor, o resto da mesa, mandar um abraço pro pessoal do Alto, meus companheiros.
Talita.
Calma, Talitona era no final, você queimou o rolê, mano. Mas tudo bem. Não, ela tá escutando, então já que ele falou, né, aproveitar pra mandar um beijo pra minha gatinha que tá me escutando, tá me esperando, já vou lá jantar na casa dela, certo? E avisar que Leandro, no segundo semestre, veste a 13 do Autônomos, isso é certo.
14.
Assinado.
E
pode
eu,
ser a 14.
Bruno, a 13 é do Piva, jamais tocaria na 13.
Quando você mete um gol na Várzea, ela também faz dancinha na beira do campo ou não?
Sou totalmente contra isso, bato no peito e é gol.
Né? É gol, nada de tchu, tchau, cacete.
Leque-leque.
Sou totalmente contra. Não, fora disso aí.
Valeu, Bruno, obrigado pela participação.
Que agradeço, cara. Obrigadão.
Rodrigo Monteiro de Castro, o homem das cumilanças.
Legal, bom estar de volta. Semana passada não pude participar. E queria só dizer que, Leandro, se você não tivesse revelado que tomou 5 gols em 6 partidas, que é um número assim, um pouquinho excessivo, você poderia vestir o uniforme do São Paulo, quem sabe você sairia jogando lá, porque a coisa está feia na zaga do tricolor. Mas 5 em 6 eu acho que é um número um pouquinho...
Corneta tricolor veio aos 48 do segundo tempo.
ao som de cumilanças, Rodrigo, por favor, põe o fone e vê se o senhor curte a música. Vamos lá. Seu adeus do programa.
É isso aí, ouvintes, pessoal
adeus
da mesa.
De hoje.
Adeus. Ele tá triste hoje, né? Adeus. Valeu, boa noite a todo mundo, até semana que vem.
Valeu, e ao som de como lança, seu Chico Malta. Nós vamos encerrar com o hino do São Bento.
Não, primeiro, preciso dar um recado aqui, que o Gabriel Brito, camisa 10 da Várzea do Bicudão, mandou aqui uma coisa bem legal, muito legal, parabéns pela TV Brasil, que fez essa iniciativa. Ela confirma a transmissão, 17 partidas do primeiro turno da Série C.
Legal, cara.
Né? E começa agora no dia 1º/6, agora sábado, entre Caxias e Macaé, Sampaio Correia e Brasiliense, 13 Sampaio Correia. Desculpa.
Os times com torcida, 13,
depois,
Sampaio Correia, são times...
Barueri, Macaé, Santa Cruz, Baraunas.
Tem que falar de torcida.
Bom, então valeu, parabéns pela TV Brasil aí, prestigiando a Série C.
Boa.
Muito legal.
E parabéns para a STJD do basquete também, que não puniu nenhum jogador do Flamengo para a final de sábado.
Ah, que beleza.
Ninguém.
Maravilha.
Todo mundo jogar.
Bom, valeu para você que acompanhou mais um programa Titulares.
E valeu, Escatena. Saudade é de vocês aí. Eu, quem sabe, o fim de semana do outro, eu estarei aí em Ubatuba.
O dono da rádio pode mandar abraço para aqui?
Não, é o seguinte. Eu quero marcar um jogo com o pessoal do Autônomos para ensinar eles a quem jogar futebol. Maquilado. Viu? A força caiçara será um rolo tropeçador. Um rolo compressor.
Rolo tropeçador.
Tropeçador.
Patrão.
Força caiçara. A força dos tamoios.
Patrão, tá fazendo gol contra.
A força dos tamoios irá passar por cima de galácticos de todos.
Essa foi
professor.
Valeu, seu Chico, Leandro Birner, Bruno Chulapa, Rodrigo Monteiro de Castro. Obrigado pra você que acompanhou mais um programa Titulares aqui na Central 3.
Homenagem ao
de novo.
Tênis. Homenagem ao hino do São Bento.
Hino do São Bento.
Que ele pediu, pô.
Em homenagem ao Temes. Temes, essa aí é pra você. Fique com o hino do Esporte Clube São Bento de Sorocaba. Valeu, pessoal. Até o próximo programa. Fique com a Central 3. Até mais.